Nos próximos dias, nos próximos 3 domingos, eu acho, nós vamos falar um pouco sobre um tema que é um tema bastante atual. Eu diria que talvez seja um dos temas mais atuais. A gente vai falar sobre prosperidade. Queremos te colocar em contato com as verdades bíblicas de Deus sobre prosperidade. Prosperidade é um tema bíblico e a gente vai olhar isso à luz da Bíblia. O pastor vai me ajudar semana que vem e provavelmente concluímos na outra semana. Então, eu quero abrir esse tema hoje. Vamos começar a olhar no Velho Testamento, depois vamos entrar no Novo Testamento, porque prosperidade é um tema que está em toda a Bíblia e não só um tema do Novo Testamento. A gente fala de prosperidade hoje, a gente está falando de um tema que mudou ao longo, eu diria que no curso dos últimos, talvez 15, 20 anos. Alguns anos atrás, você ia olhar e você ia ver muitas pessoas não preocupadas, eu diria, focadas em gerar riqueza. Quando você falava, não se falava praticamente a palavra prosperidade. Essa é uma palavra um pouco mais moderna, uma palavra um pouco mais da atualidade hoje. O consenso geral, o entendimento que a gente tem é que prosperidade envolve geração de riqueza. Mas eu começaria dizendo para você que prosperidade não é riqueza. Riqueza ou recurso financeiro pode fazer parte, ou faz parte, melhor dizendo, faz parte da prosperidade. Mas não significa prosperidade. Prosperidade envolve riqueza, mas riqueza nem sempre envolve prosperidade. Uma pessoa pode ser extremamente rica financeiramente, de recurso, mas pobre de prosperidade. Porque prosperidade é muito mais do que apenas geração de riqueza. Então, a geração de riqueza é um tema bíblico. Se você olhar a essência de como o povo judeu foi estruturado, e foi estruturado por Deus, Deus deu regras básicas de como aquele povo como nação deveria existir. Deus abordou inclusive como eles fariam empréstimos, como eles negociariam terras, como os levitas, as pessoas que eram envolvidas com o tabernáculo, iriam administrar a questão financeira. A Bíblia fala de dízimo, fala de oferta, fala de primícias. A Bíblia tem diversas temáticas dentro do conteúdo chamado riqueza. Então é um tema bíblico. É um tema bíblico. E muitas vezes a gente fica sem entender o que realmente Deus estava querendo trazer, mas Deus tinha diversas dinâmicas para o povo saber como administrar finanças dentro da nação, inclusive com pessoas que vinham de fora, estrangeiros. Tinha regras sobre a escravidão, e elas eram diferentes sobre o povo como nação e os estrangeiros. Então, o tema prosperidade, o tema de geração de riqueza, realmente é um tema bíblico. Não tem como você abordar a Bíblia sem passar por capital financeiro. E a gente, nessas 3 semanas, a gente vai andar um pouco dentro disso. E eu quero começar hoje te levando um pouco mais para dentro de como a Bíblia aborda esse tema chamado prosperidade. A gente não vai entrar hoje na área financeira, perdão. A gente vai começar por esse tema de forma mais genérica. Mas eu creio que vai colocar você em uma posição onde Deus quer que você esteja, e o conhecimento que Ele quer que você tenha, que a gente tenha como casa, como família, para que a gente possa entender como se posicionar num lugar onde você pode prosperar. O desejo, o sonho de Deus é que você prospere em sua vida financeira, emocional, relacional, em todas as áreas da sua vida, saúde. Mas a prosperidade, ela tem um modus operandi. Ela tem existe uma forma que Deus estabeleceu para que ela aconteça, e é por aqui que a gente quer começar hoje. Então, de acordo com o dicionário, prosperidade é o estado ou qualidade daquele que é próspero. Quando eu li isso, pensei, nossa, mudou minha vida. Às vezes o dicionário te dá umas informações que são irrelevantes. Ou seja, alguém que é bem sucedido, feliz e afortunado. A prosperidade é um estado que é cobiçado por quase todos os seres humanos, que desejam atingir padrões de vida que lhe garantam a contínua sensação de satisfação e estabilidade emocional. Então você começa a ver que quando o próprio dicionário traz uma definição sobre prosperidade, ele começa a andar dentro do conceito e o contexto que envolve a questão emocional. A própria definição de prosperidade não é só uma definição financeira. Ela já é uma definição por si só que trata do ser humano, do homem, como um ser holístico, completo. A gente sempre fala muito aqui na casa sobre a questão de que somos um ser tricotômico. O que é um ser tricotômico? Somos indivíduos que são, nós somos um espírito que tem uma alma e habita um corpo. A tricotomia é esse conceito de entender que a parte mais relevante que você possui não é o físico e nem são as emoções, mas é seu espírito. E quando seu espírito entra em um lugar onde você se conecta com Deus, em uma dimensão onde você vive algo chamado relacionamento, e relacionamento é muito além de ter informações sobre a divindade de Deus, sobre a teologia. Você pode ser um teólogo, você pode não conhecer a Deus, porque a teologia é o estudo sobre Deus, não o conhecimento. Você pode andar 30, 40 anos dentro de uma igreja, você pode ser de uma família cristã, sua família pode ser geracionalmente conectada ao ambiente religioso e você não saber nada sobre Deus. Hoje eu e minha filha, a Lígia e a Emily, estamos conversando na mesa, o Lucas também, mas ela disse, ela está agora se preparando para batizar. Temos o batismo na semana que vem. Amém? Temos uma leva grande de pessoas se batizando, graças a Deus. E a gente conversando, e ela entrou na temática. Ela disse: pai, algumas coisas são um pouco difíceis de entender, como é uma pessoa que vem de uma família pastoral. Ou seja, eu nasci dentro de um ambiente de igreja, e a gente foi conversando, e ela começou a abrir. Ela disse, literalmente, a crise do coração dela, ela disse: parece que o meu sim para Jesus, ele não é forte o suficiente. Eu disse: filho, o teu sim, me diz qual é a origem do seu sim. Ela disse: eu amo Jesus. E o que eu poderia te dar que você deixaria de amar Jesus? Ela disse: nada. Eu disse: então, seu sim é forte. O que você não tem é um não, o que está te faltando é um não forte. Porque você não conhece algumas coisas que outras pessoas conhecem. Aí isso foi muito bom, porque ela começou a entender. Então, por que eu estou te dizendo isso? Seja você de uma família cristã, de uma herança religiosa, ou não, a sua experiência com Deus pessoal é que define sua espiritualidade. Não me conte as histórias da sua família, me conte os seus testemunhos. Está entendendo? Relacionamento com Deus é algo pessoal, é algo individual. Deus, o sacrifício de Jesus na cruz não foi um fim. O sacrifício na cruz é um meio. Meio para quê? Para que eu e você pudéssemos restaurar o relacionamento pessoal com Deus. Desde que você foi gerado dentro da barriga da tua mãe, você e eu carregamos algo que é a essência de poder falar e ouvir a Deus. Talvez você precise de ajuda para entender como isso acontece. Também já precisei. Normalmente a gente precisa de alguém que nos ajude a entender como Deus fala, como que a gente fala com Ele, como que a gente ouve. E isso forma esse conceito que a gente chama de igreja. Mas Jesus morrer na cruz, ressuscitar, o propósito não foi a salvação. O propósito final não foi a salvação. O propósito final foi reconexão com Deus. Quero que Adão e Eva tinham no Jardim do Éden. O que Adão e Eva tinham no Jardim do Éden? Conexão com Deus. A Bíblia diz que no frescor do dia, Deus vinha se encontrar e vinha pegar um relatório de como havia sido o dia. Isso é relacionamento. A partir de Jesus, você está na mesma posição que Adão e Eva estavam no jardim. Um lugar onde você pode falar com Deus, e eu diria que é muito mais do que diariamente. É ficar em uma conexão onde você pode ouvir Deus o dia todo. Não em alguns momentos. Esse é o propósito. O Espírito Santo está na terra. Não para que você saiba que Ele está aqui. Ele está na terra para que você possa se relacionar o tempo todo com Ele. Viver em uma conexão estabelecida, onde você consegue viver nesse lugar e não ir para esse lugar. A religião te diz que você precisa de pessoas para intermediar. Você não precisa de ninguém para te intermediar. Talvez você precise de alguém para te ajudar no processo, mas você não precisa de ninguém para te intermediar. Alguém que te ajuda vai te colocar no lugar onde você passa a se relacionar. Alguém que intermedia é aquela pessoa que fica no meio do caminho, atrapalhando aquilo que você deveria desenvolver com Deus. Hagenhaus, se você está aqui um pouco mais de alguns dias, você já está conhecendo a casa. Você sabe que somos essa casa que vive, o nosso coração bate para que você tenha a sua experiência com Deus. Esse é o princípio da nossa existência. Sabe o que nós acreditamos? Que cada pessoa foi criada por Deus para estar num relacionamento. Relacionamento. Para criar a sua história com Deus. Não contar as histórias, contar as suas histórias. E prosperidade está alinhado com isso. Prosperidade é um lugar. Prosperidade é uma mentalidade. Prosperidade é uma verdade. Não que você ouve, mas que você conhece. Você pode abrir tua Bíblia em Josué capítulo 1, versículo 8. Vamos começar por aí. Josué capítulo 1, versículo 8. Então, esse aqui é o início da carreira de Josué como próximo legislador de Israel. Quando a nação de Israel foi tirada do Egito por Moisés, Moisés foi o homem que intermediou a grande negociação de um Deus tomando decisões e de um faraó querendo bancar o durão. Eles andam depois, Moisés guia esse povo durante 40 anos no Egito, e Josué chega um momento na vida de Moisés que Deus disse: olha Moisés, seu tempo acabou, você está voltando para casa, e eu já escolhi uma pessoa que vai suceder você, o nome desse cara é Josué. Estou só te situando para você entender que Josué literalmente era o estagiário tomando o lugar do Big Boss. Era o estagiário que estava entrando em promoção para ocupar o lugar, a cadeira do maior legislador que a humanidade já conheceu. Você entender o teor que a gente está falando, os números dizem que saiu de dentro do Egito como nação, quando o povo de Israel sai de dentro do Egito, eles são 3% da população mundial. Então, você imagina o que era liderar 3% da população mundial, quando você não tinha mídia, você não tinha sistema de comunicação, você não tinha rádio, você não tinha TV, você não tinha Twitter, você não tinha Instagram, você não tinha nada, Facebook, nada. Eles tinham o que eles chamavam de shofar. Shofar era um chifre de carneiro montanhês que era furado para tocar e chamar as pessoas. Então, dependendo do toque, as pessoas sabiam se era para tirar a barraca do chão, se era para botar a barraca no chão, se era para levantar acampamento, se era para ficar, se era para os líderes virem. Toques, música. Esse era o sistema de comunicação. Então, Josué está sendo chamado por Deus para ocupar agora essa posição. Um homem liderou toda essa uma geração, duas gerações, porque uma geração morre no deserto, e Josué está sendo chamado para liderar o povo que Moisés pastoreou durante 40 anos. Então, era uma tarefa difícil, não era uma tarefa simples. Você tem um cara que acertou muito durante 40 anos e você precisa agora se apresentar como o estagiário que vai substituir o cara. Existia uma grande expectativa sobre Josué. E Deus começa, indo aqui no capítulo 1, versículo 8, ele começa a dar algumas dicas de como Josué poderia fazer isso de forma efetiva e alcançar o resultado que ele queria, que Deus queria e que o povo queria. Então vamos lá, capítulo 1, versículo 8. Primeira parte do versículo diz: não cesses ou não pare de falar desse livro da lei, antes medita ou pensa nesse livro dia e noite. Você já viu três crentes juntos? Sabe o que acontece? Eles falam das coisas de Deus. Olha o que Deus está dizendo para Josué. Josué, você está para assumir a liderança dessa nação, e eu tenho uma dica para te dar. Você precisa ficar fanático. Você sabe o que é alguém que acorda de manhã falando de um assunto, vai dormir falando de um assunto, e ele diz o que aconteceu na igreja, e eles falam de novo, e quando eles se reúnem no chimarrão, eles falam de novo. Semana a gente estava com algumas pessoas, semana passada também. É o tempo suficiente para sentar e começar a compartilhar as coisas de Deus. Não pare de falar e não pare de meditar. O budismo diz que a meditação é você se esvaziar. Deus diz que a meditação é você se encher. Não de você, não se esvaziar de você, mas se encher dele. Deus está dando um comando para Josué, ele está dizendo o seguinte: Josué, se você quer ter sucesso, você vai precisar colocar na sua mente, no seu coração e na sua boca uma coisa só: Bíblia. Ah, é uma bela receita para prosperidade, né? Pastor, estou com problema nos meus negócios. Bíblia. Pastor, o meu problema não é negócio, meu problema é família. Bíblia. Pastor, meu problema não é negócio e não é família, é meu futuro. Bíblia. O mundo está dizendo o seguinte: não fique fanático. Se você ficar fanático, você não vai servir mais para os negócios. Deus diz: você quer servir para os negócios? Bíblia. Fique fanático. Eu estou falando fanático aqui porque eu quero te chamar a atenção para essa palavra. Não é sobre ser fanático, é sobre literalmente carregar a palavra de Deus para tudo aquilo que sua vida precisa. Pensa bem, imagina que você está no lugar de Josué. Você está num momento onde Deus está falando claramente com você. Aqui foi um momento onde ele estava no tabernáculo. Você está para substituir o cara que foi o sucesso dos últimos 40 anos. E aí você pensa assim: cara, Deus vai me dar um negócio agora que vai resolver minha vida. Aí Deus diz assim: você trouxe a tua Bíblia? Não entendi. Não, você tem uma Bíblia, hein? Não, achei que a gente ia falar sobre liderança. Pois é, mas você tem a Bíblia? Deus, são 3% da população mundial. Eu sei, mas você tem a Bíblia? Deus, mas a gente está chegando no momento que a gente tem que passar o Rio Jordão. Tem cidades de gigantes, de homens de mais de 3,5 metros de altura. Tem cidades com muralhas. As maiores fortalezas de Canaã. É a primeira coisa que a gente vai encontrar. E aí Deus assim: eu sei, mas você trouxe a Bíblia? Josué não tinha uma Bíblia. Ele tinha a versão 1.0 da Bíblia, o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. 5 livros que era a lei. Jesus não tinha nem vindo a existir. As primeiras promessas sobre o Filho de Deus começaram a surgir. E literalmente, a chave, a estratégia que Deus traz é Bíblia. Sabe onde está o segredo da prosperidade? Bíblia. Sabe onde está o sucesso do negócio? Na Bíblia. Sabe onde está a solução dos teus problemas? Na Bíblia. Sabe onde está o melhor futuro dos teus filhos? Na Bíblia. Sabe onde está o dinheiro que você está perseguindo há 40 anos? Na Bíblia. Você sabe onde está a eternidade? Na Bíblia. Olha o que diz o versículo. Continua comigo. Não cesse ou não pare de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite. Medita nele dia e noite. Sabe o que Deus está dizendo para Josué? Tem uma fórmula para você ter sucesso em tudo que você vai fazer. Sabe qual é? Bíblia, Bíblia, Bíblia e Bíblia. Deus, quando? De manhã, meio-dia, de tarde, meia-manhã, à noite, antes de dormir, quando acorda, quando levanta, quando pensa, quando fala. Você já falou com um crente fanático? Sabe quem é um crente fanático? É aquele cara que você chega nele porque ele está sorrindo, e quando ele para de sorrir, ele começa a falar de Deus. Fanático não porque você é alguém que está doente, porque você não sabe conversar de nada. Fanático porque o teu coração queima tanto por Deus, que é a única coisa que você consegue é trazer as verdades de Deus para fora. Crente fala de futebol, sabia? Mas termina falando da Bíblia. Crente fala de negócio, mas termina falando da Bíblia. Crente fala de carro, mas termina falando da Bíblia. Crente fala de criação de filhos, mas termina falando da Bíblia. Que a gente literalmente aprende no nosso coração e na nossa mente que o segredo para uma vida próspera não é a tua conta bancária. A tua conta bancária é um resultado da sua prosperidade. Porque uma conta na Suíça não pode te dar prosperidade, mas a prosperidade pode te dar uma conta na Suíça. Porque você conhece pessoas que têm muito capital financeiro, mas passam o dia com o coração atribulado, que trocariam seu coração atribulado por paz, mesmo perdendo a sua riqueza. Sabe por quê? Porque por mais que você alcance na vida, quando você chega no final da vida, você trocaria tudo por mais um minuto de vida. Você gasta a vida para ter riqueza, mas gastaria toda a riqueza para ter mais vida. Sim ou não? Pergunta alguém que está no final da vida: o que você queria? Ele não vai te dizer eu queria mais 1 milhão. Ele vai te dizer eu queria ter mais 1 dia. Porque quando você chega de frente com o divino, talvez o que você negou a vida inteira é a única coisa que você vai lembrar e querer e desejar ardentemente. Não estou te falando de ficar feliz ou satisfeito com o estado financeiro do que você está. Eu estou te dizendo que estado financeiro precisa ser um resultado de algo que você vive. Primeiro aqui dentro e depois do lado de fora. Deus estava dando simplesmente uma chave para Josué. Deus estava dizendo: Josué, o sucesso que você está procurando como um grande líder, como o cara que vai suceder Moisés, como o cara que precisa fazer e precisa trazer Israel para a próxima estação, que vai ser uma estação de muita guerra, de muita luta, você precisa vencer, vencer, vencer. Você sabe a pressão que esse cara tinha emocionalmente? Você tem um povo, são milhões de pessoas. A Bíblia diz que saiu do Egito 600 mil homens. Homens eram de 30 a mais ou menos 45, 50 anos, idade de guerra. Tudo acima disso, tudo abaixo disso, tudo do sexo feminino não era contado como existencial. Você pode multiplicar isso aqui, famílias que tinham 20, 25 filhos, 15 filhos, 18 filhos, normalmente. Multiplica para ver onde 600 mil homens vai. Agora você tem essa geração toda, os caras estão com faca no dente, eles não têm uma pátria, eles não têm uma nação, eles não têm um território, eles passaram 40 anos caminhando, esperando uma geração inteira morrer. Deus disse: essa geração não entra, vai morrer no deserto. Agora tem uma geração inteira, os caras estão 40 anos esperando o momento de conquistar o que Deus prometeu há 2, 3, 10 gerações. São 443 anos desde a promessa de Abraão. Deus disse para Abraão: vai ter uma geração que são os teus filhos, teus netos, e eles vão entrar em uma terra prometida, mas antes disso eles vão ficar mais de 400 anos escravos no Egito. Os caras estão loucos para pegar o que é deles. E a estratégia de Deus é qual? A Bíblia. 5 livros. Josué, se você seguir diariamente, constantemente, de manhã até a noite, o que diz nesse livro, você vai ter todo o sucesso que você precisa. Eu fiquei pensando como que José está ouvindo isso. Pensa no boleto que você tem que pagar essa semana. Aí você tem uma oportunidade de estar com Deus e Deus vai te dizer assim: não, não, eu sei do boleto, mas você trouxe a Bíblia. Foi isso que Deus fez. Deus estava dizendo: Josué, a solução de tudo, de qualquer coisa que você queira, precise, está na vida comigo. Porque quando você traz a verdade de Deus para dentro de você, você se habilita para que as soluções saiam de dentro de você. Não existia uma estratégia. Não poderia vir uma estratégia diferente, porque cada cidade, cada situação, cada momento daquela próxima estação era diferente. Sabe o que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo: Josué, você precisa entender algo. Passar tempo comigo vai te dar a capacidade de saber o que decidir a cada momento da próxima estação de 40, 50, 60 anos. Você sabe o que precisa amanhã, mas você não sabe o que precisa quarta-feira. Sim? E você nem tem certeza do teu dia todo de amanhã. Você tem um plano por onde você começa amanhã às 7 horas da manhã, ou 6 e meia da manhã, ou 8, 8 e meia da manhã. Mas você não sabe como que você termina o dia. Aqui está o princípio da prosperidade. Você pode fazer planos, mas para concretizar os planos, você precisa de uma parceria com o divino. Ainda mais no Brasil. Você não sabe nem quanto imposto você paga mês que vem. Você não sabe o que o governo vai fazer. Você não sabe como o mercado vai estar daqui a 4 dias. Mas Deus sabe. E Ele tem uma saída, uma direção para cada situação das nossas vidas. Deus disse, você precisa meditar e não parar de falar. Ou seja, você coloca para dentro e você coloca para fora. Você coloca para dentro e você coloca para fora. E à medida que você faz essa aula prática de meditar naquilo que você recebe de Deus e exteriorizar aquilo que Deus já compartilhou com você, você começa a viver algo na sua vida diferente. Porque a meditação tem o poder de gerar transformação. Histórias bíblicas não têm poder de transformar você. Verdades divinas têm poder de transformar você. A palavra rema, a revelação de Deus, tem poder de gerar transformação. Eu sempre digo, vou repetir. Eu não quero saber quantos anos a tua família tem, os teus familiares têm de história com igreja. Eu quero saber o teu último testemunho que você viveu com Deus. Porque é isso que conta. Me diga a última revelação que quando você abriu a tua Bíblia, parece que saltou para fora e você conseguiu dizer assim, meu Deus, eu acho que Deus está falando comigo. Me conte a história do barquinho em alto mar, da tempestade, me traga uma revelação dessa história. O que Deus ministrou ao teu coração sobre isso? Como que isso mudou como você se relaciona com a sua esposa? Como que se mudou como você cuida dos seus negócios? Como que isso afetou como você cria os seus filhos? Como isso afetou como você se relaciona com a comunidade? Era isso que Deus estava dizendo para Josué. Josué, ter uma Bíblia em cima de uma cômoda, isso aí não te adianta nada. Você precisa trazer isso para algo prático da tua vida, dia a dia, minuto após minuto. Isso aqui tem que queimar no teu coração mais do que qualquer assunto da tua vida. E quando isso queimar no teu coração, na tua mente, na tua boca, você vai ver as coisas começarem a acontecer. Porque prosperidade é um resultado da comunhão com Deus. Riqueza pode ser alcançada sem comunhão com Deus, mas prosperidade não. Porque a prosperidade começa no relacionamento com Deus, o lugar onde você foi criado para viver, não o lugar do qual você foi chamado para ouvir coisas. Você sabe o que Deus está falando com Josué? Neuroplasticidade. Neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? Original, a tradução, o dicionário diz que neuroplasticidade é a capacidade de adaptação do sistema nervoso central, modificando propriedades fisiológicas em resposta às alterações de um ambiente. Isso significa que as células neurais serão capazes de recuperar áreas cerebrais que foram lesionadas. O que é neuroplasticidade? É a capacidade do seu cérebro, do nosso cérebro, de criar novos caminhos para o que a gente já fazia ou para o que a gente precisa fazer. Já viu uma pessoa que teve um AVC e às vezes paralisou um braço? O que é neuroplasticidade? Ele começa a fazer fisioterapia, ele começa com acompanhamento médico, ele começa a tomar alguma medicação, mas ele principalmente, esse trabalho de fisioterapia com ajuda de pessoas, ele começa a forçar os seus limites e aquele caminho neural que mexia o braço direito, que não funciona mais, daqui a pouco começa a se movimentar de novo. Isso é neuroplasticidade. Sabe o que Deus estava falando com Josué? Neuroplasticidade. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo, Josué, eu sei que você tem um monte de informação, eu sei que você prestou atenção em como Moisés liderou, eu sei que você sabe o que a gente tem que fazer na entrada dessa terra, eu sei que você sabe que a primeira cidade é Jericó, ela é uma cidade murada, mas deixa eu dizer um negócio para você, você precisa ter um caminho novo no cérebro. O jeito que você está tentando fazer as coisas não vai dar certo. Deus está dizendo, se você colocar a minha palavra, colocar a lei, colocar as minhas diretrizes como a coisa mais importante da sua vida, e você consultar esse livro para tudo que você vai fazer, você vai encontrar um caminho que você não conhece. Você sabe por que Deus fez isso? Porque se tem algo que o nosso cérebro é preguiçoso. Fala com quem está teu lado, seu cérebro é preguiçoso. Você estava louca para dizer isso para ele, né? Eu vi alguém sorrindo. Ai, nossa, eu devia ter vindo nesse culto mesmo. Preguiçoso, quer ver? Deus sabia que o cérebro de Josué era preguiçoso. Deus chamou esse cara para ocupar essa cadeira. Pensa que você olha para um cara que você vai contratar para a função mais importante da tua empresa. A primeira impressão que você tem do cara é assim: mano, esse cara é preguiçoso. Hã? Você acha que a ficha passava? No currículo diz: primeira capacitação, preguiça. No que você é bom? Sou preguiçoso. Seu cérebro tem um belo currículo e ele começa com preguiça. Sabe por quê? Porque ele sempre vai procurar o que ele tem acesso mais fácil. E nem sempre o que o nosso cérebro tem acesso mais fácil é o caminho de Deus. Quem sabe onde é o nosso campus em Três Coroas? Quem já foi até lá? Tá. Entrar na cidade, Detroit, Três Coroas, se você não foi, tá? Eu quero que você imagine como você iria da forma mais rápida daqui até o campus de Três Coroas. Se você está no culto da manhã e você falar, eu te enforco. Se você estragar minha brincadeira, você te dá uma carta e vai para outra igreja. Vamos lá. Se você fosse sair daqui agora e ir até o campus de Três Coroas, o que você faria? Não precisa falar, só pensa. Você quer ver como o nosso cérebro é preguiçoso? Quantos de vocês que não estavam de manhã, só para deixar claro, pensaram em ir voando? Um. Eu vi, Subli. Eu vi. Você pensou em pegar o teu carro, sair pelo hospital, descer pela Facate, pegar a RS e ir até Três Coroas. Sim? Você sabia que o caminho mais curto é em linha reta por cima? Ou um túnel por baixo? Não é pela RS, não é pela Facate, não é pelo hospital. Não é com o teu carro. Pastor, mas você não falou do helicóptero. Você perguntou? Eu só estou querendo te mostrar que o nosso cérebro vai sempre usar o caminho mais conhecido. Ele vai acessar aquilo que está mais à mão e é mais fácil. Porque é mais fácil pensar no carro que está no estacionamento do que pensar em um helicóptero ou em fazer um túnel. Sabe o que Deus estava dizendo para Josué? Josué, você está querendo fazer do jeito fácil e eu estou querendo fazer do jeito certo. Porque o caminho mais curto é em linha reta, por cima ou por baixo, mas é em linha reta. O relacionamento com Deus, consistente. Por que que Deus disse para Josué: Josué, de manhã até a noite, o tempo que você estiver acordado, você precisa meditar no livro dessa lei, você precisa ter acesso a isso, você precisa consultar isso, você precisa se relacionar comigo, você precisa voltar para isso o tempo todo, todo o tempo. Sabe por que Deus está dizendo? Porque se você se relacionar comigo, você vai criar um caminho novo e não usar estratégias velhas. O resultado que você tem na sua vida, o resultado que eu tenho na minha vida hoje, são as velhas estratégias que a gente está usando. Se a gente quer ir para um outro nível de prosperidade, a gente precisa de ideias novas. Sabe o que dá dinheiro? Não é fazer o que o teu amigo faz. É fazer algo que ninguém faz. E pôr um preço que ninguém sabe que custa. E ter milhões de pessoas para consumir. Isso é um caminho neural diferente. A Bíblia, não existe nada mais atual que a Bíblia. A gente está olhando dizendo assim: pastor, eu acho tão legal ouvir nos cultos, o louvor de vocês é tão legal, mas esse negócio, tem que ler a Bíblia todo... Mano, tem que ler a Bíblia todo dia, começar a falar da Bíblia todo dia. Mano, isso não cabe na minha vida. Deus está fazendo para Josué: eu tenho uma ideia para tudo que você quiser fazer na vida dar certo. Sabe qual é a ideia? Começa a ler a Bíblia todos os dias. Ele não disse todos os dias, ele disse o dia todo. E quando o dia terminar e você estiver em casa de noite, você continua lendo a Bíblia. Tua esposa às vezes fala coisas que você não está afim de ouvir. Lê a Bíblia. Amor, agora não posso, eu estou lendo a Bíblia. Eu estou abrindo algo lá de casa, tá? Amor, eu vou pro escritório, preciso meditar. Dá licença. Quando tá meio barulhento, eu não gosto muito de barulho. Quando o negócio começa a ficar meio barulhento, eu digo, vou fazer meu devocional. Tô brincando. Vai dar certo. Tenta. O segredo para a prosperidade está na neuroplasticidade, mas não de uma nova informação que já está aqui. É de algo que Deus tem para revelar para você. O lugar do relacionamento com Deus é um lugar não para você ter novas ideias, é um lugar para você se transformar em uma nova pessoa. E porque você se transforma em uma nova pessoa, o teu cérebro começa a ter informações fáceis sobre as verdades bíblicas e as verdades de Deus sobre tudo na sua vida. Às vezes as pessoas dizem assim, pastor, eu preciso tomar uma decisão na minha vida, eu estou orando e eu não estou conseguindo ouvir Deus. Esse não foi lugar planejado para você viver, passando trabalho para ter uma informação se você está alinhado com Deus. Esses dias eu estava conversando, não sei, acho que domingo passado, com alguém ali na saída da porta. Eu disse, algo que me chama a atenção na vida do rei Davi, é que Davi, quando Davi começa a reinar em Israel, como ele assume o trono, a Bíblia diz assim, em Salmos, e tudo aquilo que Davi fazia consultava ao Senhor. Tudo aquilo que Davi fazia, cada decisão que ele tomava no reinado, como rei, como governante, diz assim, tudo aquilo que Davi fazia, ele perguntava para Deus, Deus, devo entrar em guerra? E ele esperava a resposta do sacerdote, ou do profeta. O profeta vinha e diz assim, Davi, Deus mandou dizer que você tem a vitória, pode ir. Aí ele ia lá. Deus, estou querendo trazer a arca de volta lá do meio dos filisteus, posso fazer? Deus dizia, pode fazer. Esperava até que o sacerdote, o profeta vinha e respondia. Mas se você vai uns capítulos mais para frente, você percebe que parece que o ciclo mudou. E diz assim, e tudo aquilo que Davi fazia, abençoava o Senhor. Ou seja, começou em um lugar onde literalmente Davi precisava consultar para sentir qual era a batida do coração de Deus. Mas à medida que esse relacionamento evolui, Davi está num lugar onde ele sabia como o coração de Deus, eu não estou falando de coração, estou falando de que a mente de Deus pensava. E agora ele toma as decisões e Deus diz assim, show de bola. Oh, gostei, ideia boa essa. Você sabe, eu vou abençoar isso aqui está alinhado com o meu coração. Quando você é consistente numa caminhada com Deus, você vai começar a deixar para trás todas as coisas que você está há anos tentando deixar para trás e não consegue. Você sabe por que as pessoas não conseguem vencer certos pecados e lutam uma vida inteira para vencer? Porque você não consegue vencer algo olhando para ela. Você consegue vencer quando você traz uma verdade nova de Deus sobre você. Não sei se, quais são as lutas que você tem. Todos nós temos as nossas. Eu já lutei com pornografia. Nossa, um pastor de igreja era viciado em pornografia. Era. Se isso te ofende, me perdoe. Mas eu estou te falando porque eu quero que você seja liberto de algo que eu fui liberto. Mas eu não fui liberto de pornografia não querendo ver pornografia. Eu fui liberto de pornografia porque eu comecei a entregar meu coração em um nível para Deus que ele não estava. E chegou um dia que pornografia não fazia sentido mais na minha vida. Você não tem vergonha de falar isso, pastor? Não, eu tenho mais orgulho de falar o que eu estou vivendo hoje do que a vergonha daquilo que eu vivi no passado. Porque passado para esconder todos nós temos. Quem não tiver, joga a primeira pedra. Todos nós temos. Deus estava dizendo, Josué, tudo na sua vida deve prosperar. Mas tudo vai prosperar quando o seu coração bater igual ao meu. O livro da lei, a verdade da Bíblia, quando ela faz parte de você, você não precisa ficar em crise porque você não está fazendo o que Deus quer. Você vive a satisfação de pensar, falar e agir como Deus quer. Porque você se transforma em alguém próspero. Você não pode ter prosperidade sem ser próspero. Olha o que o versículo diz. Eu já até me perdi, não sei nem o que eu estou mais. Legal, aqui. Olha o versículo. Não cesse de falar no livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Sabe o que a sociedade diz? Tem coisas que realmente a Bíblia está alinhada, mas tem coisas que você não pode fazer. Não. Tudo que está na Bíblia é algo para ser vivido. Princípios, não valores. Você precisa entender a diferença entre princípios e valores. Existem valores bíblicos que estavam conectados às estações do mundo. Abraão, Isaac e Jacó moraram em tendas. Era uma estação, isso era valor, morar numa barraca. Convida a tua esposa para ir morar debaixo de uma tenda que nem cigano para você ver quem vai ouvir. Não, o pastor falou que eu tenho que fazer tudo que está na Bíblia. Vamos vender a casa e virar numa barraca. Você vai morar sozinho. Não é isso que eu estou dizendo, estou falando de princípio. E tudo aquilo que Davi fazia estava alinhado com o coração de Deus. E ele diz assim: e faz tudo quanto nele está escrito. Agora olha só, então. Fala comigo, então. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Sabe o que é a versão de sucesso para Deus? Ser cheio dele. Ser cheio dele. É um fato de que você precisa. A palavra que está em moda hoje é transbordo, transbordar. Você tem que transbordar. Mas você já viu alguma coisa vazia transbordar? Eu desconheço. Sabe qual é o segredo para transbordar? Ter sido cheio. E não só ter sido cheio. Sabe qual a medida de Deus para ser cheio? Diz: uma medida sacudida. Ou seja, você coloca dentro, balança, criou lugar, sacudida, o que mais? Recalcada, ou seja, soca bem, e o que mais? Só transborda depois que está cheio, que não cabe mais nada. O mundo está dizendo que você tem que transbordar, ele nem te diz que você tem que se encher, até porque ele não consegue te encher. Você não consegue se encher demais de você. Marcelo falou uma frase na semana passada, ele disse: você não pode viver uma transformação se enchendo de si mesmo. Você não pode viver uma transformação na vida sendo mais cheio de quem você já é. Se tem um negócio que eu não quero ser mais cheio de mim mesmo. Transbordar, ser próspero, ter sucesso, chegar em um lugar onde você vive prosperidade é se tornar alguém próspero. E porque você se torna alguém próspero, tudo que você puser a tua mão prospera. Esse é o segredo para a prosperidade. Sabe, eu vou confrontar um pensamento que você tem, porque ele é antibíblico. Sabe como é que você foi criado? Para se esforçar muito, dar muito duro para vencer na vida. Quem ouviu isso? Está errado. Isso pode te dar algum resultado, mas isso não é prosperidade. Porque sucesso por resultado de trabalho não é prosperidade. Sabe o que é prosperidade? Você se encher a tal ponto que você é transformado. E porque você é transformado e você se torna, olha o que Deus diz: então você vai fazer prosperar o teu caminho e tudo vai ser bem sucedido. Para alguém que é próspero, é impossível não ser próspero. Para alguém que se torna prosperidade, é impossível fazer alguma coisa e isso não prosperar. A gente passa mais da metade da vida tentando fazer as coisas dar certo, e elas não dão certo porque a gente está desalinhado. Tudo que Josué queria ouvir naquele dia de Deus era: Josué, eu tenho uma fórmula aqui que, se você aplicar, tudo que você fizer vai dar certo. E a fórmula de Deus é: se enche de mim. Você quer que teu casamento dê certo, Josué? Você precisa ser cheio de mim. Você quer liderar muito bem essa nação? Você precisa se encher de mim. Você quer tirar aqueles gigantes da terra? Você precisa se encher de mim. Você precisa que a cidade, os muros da cidade se afundem, caiam, sei lá como é que foi que Jericó foi sitiada. Você precisa se encher de mim. Você precisa fazer esse povo te seguir como um líder, que quando você virar a cabeça para a direita, eles vão virar a cabeça para a direita sem questionar, e você vai meter eles nas maiores enrascadas, e vocês vão sair vitoriosos. É só você se encher de mim. Eu não tenho dúvida em te dizer que os problemas dos teus negócios, dos problemas dos teus relacionamentos, o problema da tua vida é que você não está cheio de Deus o bastante para que você se tornasse prosperidade e você prosperasse em tudo aquilo que você fizer. Porque a gente pode duvidar de qualquer coisa, mas a gente não consegue duvidar da Bíblia, porque a história de Josué é uma história de prosperidade. É só você continuar lendo o livro de Josué, você vai descobrir que ele só não fez mais porque ele se satisfez com aquilo que ele alcançou. Porque no final da vida de Josué, Deus disse assim: Josué, a gente precisa imprimir algumas pessoas para continuar, porque você, mano, você tem muita terra para conquistar e você está velho. O sonho de Deus era muito maior do que o próprio sonho do coração do homem. Josué desejava substituir Moisés. A Bíblia diz que quando Moisés ia para o tabernáculo, Josué entrava dentro do tabernáculo, se parava lá dentro, diz que Moisés ia embora e Josué continuava. Josué ficava. Não faltava paixão no coração dele. Mas faltava uma coisa. Faltava a verdade que traz transformação. Ele ficava no lugar da presença, mas ele não tinha conhecimento, ele não tinha sido transformado o suficiente para que ele se tornasse a personificação da prosperidade. Sabe o que Deus quer de você? Que você se torne prosperidade. Porque se você se tornar a prosperidade na terra, literalmente tudo que você tocar, tudo que você puser a mão, vai prosperar. Você não precisa se preocupar onde você vai trabalhar. Porque quando você entrar lá dentro, aquele lugar vai prosperar. Sabe o que nós já percebemos? Às vezes a gente está em algum lugar, a gente vai fazer uma reunião em algum lugar. Você pode começar a prestar atenção. Quando você começa a viver uma caminhada com Deus consistente, você entra em um lugar que está vazio, comércio, logo aquele lugar está cheio de pessoas. Quem já percebeu isso? Sabe por quê? Porque quando a prosperidade entra em um lugar, aquele lugar prospera. Porque você carrega um poder nato dentro de você. Porque Deus quer que você se transforme. E quando você se transforma, absolutamente tudo que você tocar vai prosperar. Sabe a dinâmica que você precisa para fazer o teu negócio ter sucesso? Está na vida que você tem com Deus, não na ideia que você tem. E você quer ideias novas? Você já pensou em gastar tempo com Deus o suficiente para Deus te dar uma revelação de uma ideia que ninguém teve? Isso é possível. Então farás prosperar o teu caminho. Então farás prosperar o teu caminho. Deixa eu te dizer algo. Sabe quantas vezes você já orou pedindo para Deus fazer a tua vida prosperar? Eu orei essa oração ao longo de anos. Eu estou te compartilhando aqui verdades que Deus tem trabalhado no meu coração ao longo de alguns meses. Eu estou te dando um segredo para a vida, que se você aplicar na tua vida, você vai ver uma mudança radical. Ela pode não acontecer do dia para a noite, mas ela vai ser sustentável. Se você se tornar próspero, se você se tornar a verdade que você mais medita, prosperidade vai ser algo simplesmente que vai correr atrás de você. Salomão diz em Provérbios: aqueles que são excelentes são colocados diante de reis. Você já pensou que alguém é colocado diante de alguém de influência porque ele é miserável? Ou ele é colocado diante de pessoas de influência porque ele tem influência? Sabe a oração que você faz, que a gente faz em Deus? Abençoa meu negócio, Senhor, minha família depende desse negócio, Deus, me dá ideias novas, me abençoa. Sabe o que Deus vai fazer com isso? Nada. Porque não é obrigação de Deus prosperar você. É sua obrigação prosperar. Então farás. Quem farás? Quem farás? Eu. Eu preciso fazer o meu caminho prosperar. Agora, ele prospera quando eu sou prosperidade. E não quando eu estou correndo atrás da prosperidade. Eu estou dando para você uma chave que é, se você colocar Deus em um nível que você não colocou ainda, você vai ver coisas acontecer na sua vida como você não viu acontecer ainda. Sua empresa vai sair de crise, não porque eu estou te prometendo que se você der dízimo, não, você não precisa dar dízimo nenhum. Você não precisa dar oferta nenhuma. Porque a verdade é que se você se tornar próspero, isso vai acontecer de forma natural, porque você literalmente começa a transbordar a prosperidade. Você não corre atrás dela, ela corre atrás de você, porque você contém a prosperidade. Era isso que Deus estava dizendo para José. Deus não disse: Josué, olha, se você começar a dizimar, se você começar a ofertar, se você começar a trazer um monte de carneiro e um monte de coisa para o tabernáculo, porque Josué era um líder. Ela foi chamada para ser profeta e sacerdote. Deus disse: se você se tornar prosperidade, tudo que você fizer, puser a tua mão, todo lugar que você for, toda conexão que você fizer, vai prosperar. Porque você gera segundo a essência que você carrega, e não segundo a ideia que você tem.